Presidente Ataíde, a presidenta Dilma propôs 5 temas para o plebiscito na linha da reforma política e daquilo que se ouve nas ruas. Entre eles está o fim do voto secreto no Congresso Nacional para todas as decisões aqui no Parlamento. Ora, senhor presidente, até um tempo atrás diziam que a presidenta não queria o fim do voto secreto. Eu trato desse tema há exatamente 25 anos. Na Assembleia Nacional Constituinte, propus o fim do voto secreto, fui derrotado. Como deputado federal, apresentei a proposta do voto secreto, fui derrotado, porque me diziam que, principalmente no veto, a pressão do Executivo era muito grande sobre os parlamentares. Apresentei aqui no Senado a PEC 50, também não foi aprovada, porque o alegado foi o mesmo, o Executivo é contra. Voltei à carga, apresentei a Emenda 20, propondo o fim do voto secreto no Parlamento. Estávamos com uma certa dificuldade, mas a partir do momento em que a presidenta Dilma coloca entre 5 pontos a prioridade pelo fim do voto secreto, ela sinaliza para a sociedade e para a sua base que ela também entende que o Parlamento, senador Sérgio Souza, Vossa Excelência foi o brilhante relator da matéria, também não concorda mais com o voto secreto. Isso é bom para todos. É bom para a presidenta, é bom para a democracia, é bom para esse parlamento, que não votará mais nada secretamente. Como é bom, Sérgio Souza, hoje pela manhã, como foi bom ouvir o seu relatório lá na CCJ, onde Vossa Excelência, com muita competência, conseguiu a aprovação por unanimidade da PEC número 20, que eu apresentei em 2003, e Vossa Excelência assumiu a relatoria. Senhor presidente, no livro de memórias que escrevi, Rufar dos Tambores, página 55, escrevi há 10 anos atrás, eu dizia: o voto secreto no Congresso é como as meias-verdades. É, na verdade, um absurdo o parlamentar não assumir as suas posições publicamente, seja qual for. Não podemos fazer de conta que é possível dizer uma coisa e no voto secreto fazer outra. É inadmissível. Até uso aquela velha frase: é como dar uma de avestruz, bota a cabeça na areia para ver a tempestade passar. Senhor presidente, no longo desses meus anos no parlamento, sinto que, graças a esse grande movimento das ruas, nós vamos chegar a um momento, eu diria, para mim, de mais transparência absoluta, que só a palavra secreto lembra para mim os porões da ditadura. No Estado democrático de direito, nós temos receio de votar abertamente, seja num veto, seja na cassação de um mandato, seja na escolha de uma autoridade. Eu acho que não tem lógica, senhor presidente. Eu não consigo, confesso. Tanto que todas as votações secretas que aqui teve, eu abri meu voto e assumi todas as minhas responsabilidades. Que a imprensa me pedia: pai, então é quanto o voto secreto? Como é que você votou, então? E eu dizia como eu votei. Agora, a imprensa, assim mesmo, tem todo o direito de duvidar se eu efetivamente estava falando a verdade. Porque o voto é secreto. Vamos pegar o exemplo da última eleição da mesa. O senador Pedro Taques recebeu, oficialmente, 19 votos. Mas na pesquisa feita, dava que ele tinha em torno de 30 votos. Então, alguma coisa está errada. Nesse período que eu estou no parlamento, eu vou passar em seguida para a Vossa Excelência, eu já apreciei mais de 5 mil vetos. Me perguntem, porque dizem: ah, mas a pressão do Executivo no parlamentar é muito grande. Sabe quantos vetos eu consegui derrubar? Nenhum. 5 mil votações, e nas 5 mil votações, a ampla maioria aprovadas por unanimidade, na hora do veto, todas são mantidas. Alguém está mentindo. Então, a tal de pressão é um engodo. A pressão é das ruas. Aí eu quero ver mesmo quem é quem. Quando você botar em votação uma matéria que tem um apelo popular, eu quero ver como é que o meu amiguinho vai votar. Amiguinho que eu digo, porque nós somos todos aqui colegas de parlamento. Como é que cada um vai votar? Aí é diferente. A transparência, o compromisso é com a verdade. Somente com a verdade. Eu não consigo acreditar, em hipótese nenhuma, que alguém tem medo da pressão de Pedro, de Paulo e de João. Agora, a pressão das ruas, isso todos têm que se preocupar mesmo, que essa é a pressão verdadeira. Senador Sérgio Souza, Vossa Excelência, que foi o relator da matéria, articulou, conversou, dialogou em nome do seu partido, o PMDB, e convenceu a todos que era a hora da transparência absoluta. Com orgulho a parte de Vossa Excelência.
Obrigado, senador Paim. Tem um movimento nas redes sociais que se chama Nas Ruas Contra a Corrupção. Movimento já bastante antigo, não é de agora. Inclusive, encampou neste movimento aquele projeto sobre ética, cidadania, moral no ensino fundamental e médio. No 7 de setembro do ano passado, de 2012, fizeram um movimento no Brasil inteiro. Este movimento nas ruas, me mandou um Twitter agora há pouco, dizendo assim, até que enfim. Eu disse, antes tarde do que nunca.
Muito bem.
Mas talvez é o momento. O momento chegou de nós fazermos aquelas mudanças que normalmente não tínhamos coragem de fazer. E porque, de fato, é como Vossa Excelência tem dito, as forças vêm das ruas. E eu estou já aqui com um requerimento pronto, vou conversar com o líder Eunício Oliveira, com o líder Eduardo Braga em instantes. O líder Hollenberg já diz aqui que quer assinar. Para nós quebrarmos o interstício e criarmos o calendário especial para a votação ainda esta semana dessa proposta de emenda constitucional que é importante para o Brasil e para os brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência por essa iniciativa.
Parabéns a Vossa Excelência, senador Sérgio Souza, porque eu conversei com Vossa Excelência ontem. Vossa Excelência, Paim, meu relatório está prontinho, vou conversar com o senador Vidal do Rego, conversou, articulou e hoje nós votamos. Senador Rodrigo Hollenberg, faço questão de sua parte, Vossa Excelência é um daqueles senadores que sempre incentivou que essa matéria fosse votada o mais rápido possível, então a parte de Vossa Excelência é uma satisfação para esse senador.
Senador Paulo Paim, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o senador Sérgio Souza, relator dessa matéria. Eu entendo que essa é uma matéria da maior importância e fico muito feliz, Vossa Excelência é testemunha, que desde o início do meu mandato aqui como senador, tenho defendido a aprovação do voto aberto em todas as suas modalidades. Vossa Excelência protagonizou um debate comigo aqui e que Vossa Excelência foi brilhante, inclusive, ao alertar que quando se criou o voto aberto, se justificava que era para proteger o parlamentar da pressão do Poder Executivo. Mas ao longo dos anos o que a gente percebe é que praticamente nenhum veto foi derrubado. E hoje, mais do que nunca, a população quer transparência. Os ministros do Supremo Tribunal Federal votam com a sessão transmitida ao vivo, portanto não há sentido algum de termos o voto secreto. É muito importante que a população saiba como o seu representante está votando. E quero registrar que das três propostas que defendi como prioridade do que seria uma reforma política, que isso sim dialogava com o desejo das ruas, uma foi a PEC da ficha limpa, nós aprovamos ontem, adotando os critérios da ficha limpa para todo ingresso no serviço público, já tínhamos aprovado na semana passada na Lei Geral de Concursos para a Administração Pública Federal, que eu fui relator. Aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça hoje a adoção do voto aberto e quero e vou assinar Em seguida, o requerimento de urgência para quebra de interstício, para que possamos apreciar hoje essa matéria da maior importância. E também quero registrar que hoje foi lido o relatório do senador Lindbergh, a proposta de emenda constitucional de minha autoria, que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular, reduzindo de 1.300.000 para 500.000 assinaturas, adotando os mesmos critérios para criação de partidos políticos, e que o senador Lindbergh, através de uma emenda, está também permitindo assinatura digital, com certificação digital, o que entendo que é um novo avanço, até porque, como ele lembrou, é mais fácil conferir uma assinatura digital do que a própria assinatura manual. Claro que nós temos que nos cercar de todos os cuidados para evitar fakes, evitar que não haja assinaturas falsas, mas o que é fundamental é ampliar os instrumentos de participação popular. Mas essa matéria de autoria de Vossa Excelência, que tem outros senadores que têm matérias correlatas, mas que de Vossa Excelência é a primeira, é da maior importância. E, em nome da liderança do Partido Socialista Brasileiro, isso está na decisão da Comissão Executiva Nacional, tirada em Recife na noite de segunda-feira, nós damos todo o apoio para que, imediatamente, quebrando os interstícios, o Senado possa apreciar e aprovar a proposta de voto aberto, de fim do voto secreto em todas as votações.
Muito obrigado, senador Hollenberg. Sou testemunho, dou testemunho aqui da sua luta pelo fim do voto secreto. E só antes de passar para o senador Capibegui, vou passar agora, só quero dar um dado. O Alô Senado fez uma pesquisa sobre, junto à população, e milhares de pessoas entraram. O resultado foi 98,9 a favor do fim do voto secreto. Eu coloquei ontem à noite na minha página, entraram em torno de 3.600 pessoas até hoje pela manhã. 100% a favor do fim do voto secreto. Senador Capibegui.
Senador
Depois,
Paulo
senador Gustavo, senador Mota, senador Moca.
Não existe democracia sem pressão popular. E a sociedade brasileira é uma sociedade que resiste às mudanças, até porque as suas elites políticas resistem tenazmente as mudanças. Mas tem uma hora, ou a gente muda, ou muda a gente. Eu acho que nós estamos vivendo essa hora no Brasil. A democracia no país se aprofundou e nós temos que estar atentos a essa necessidade de mudanças. Veja que esse país, infelizmente, foi um país organizado por poucos e para poucos. A República Brasileira, proclamada em 1889, na sua primeira Constituição, eliminou o direito de voto ao analfabeto. Ora, imagine no final do século XIX, o índice de analfabetismo no país deveria chegar em torno de 95%. Então, na verdade, o país foi organizado por menos de 2%, até porque as mulheres passaram a ter direito ao voto em 1932 e os analfabetos em 1985. E hoje, nós ainda temos em torno de 12,5% de analfabeto no país. Ora, com esse contingente fora, excluído da participação política, o poder, então, foi organizado por poucos e que resiste a essas mudanças. Mas, para aprofundar a democracia, nós vamos ter que ceder. E acho que um passo importante, e eu repito, nós aqui tratamos vários temas de forma aberta, acompanhado pela TV Senado, pela Rádio Senado, mas na hora de votar, impede a sociedade de saber como nós votamos. Isso não tem sentido. E pela pesquisa que Vossa Excelência acaba de anunciar, demonstra que eu solicitaria à presidência que colocasse em pauta imediatamente a proposta de lei do senador Paulo Paim, para que a gente rapidamente decida aqui, mande para a Câmara e dê uma resposta a essa aspiração de mudança da sociedade brasileira.
Muito obrigado, senador Capibegui. Eu tinha certeza absoluta que a sua posição não seria outra. Senador Cristóvão.
Senador Paim, essa é uma daquelas brigas que o senhor agarra, leva adiante, e a história mostra que o senhor tinha razão. Eu não entendo como é que a gente demorou tanto nisso. Senador Paim, cada vez que eu dou meu voto secreto, porque a Constituição obriga, eu sinto cometendo um ato de corrupção e roubando do povo o direito de saber como eu, seu representante, voto. Isso me encabula muito. Se eu fosse de me confessar aos padres, toda vez que eu fosse confessar, eu diria: padre, ontem eu votei secretamente e eu não tenho esse direito, porque eu represento o povo tem que saber como eu voto. E aí eu estou com o senhor. Todos os tipos de votos, não tem que escolher nenhum que deva ser secreto. Se amanhã eu não puder votar abertamente diante de um veto, por exemplo, do presidente, ou eu sou covarde de não querer ficar mal com o presidente da época e não mereço o mandato, ou eu estou querendo votar contra o presidente só porque é ele que mandou aquele veto. E aí eu não mereço estar aqui também. Por isso, o senhor vai me livrar de um constrangimento grande quando o seu projeto for aprovado. Constrangimento de quem vai poder votar com a cara diante do povo que me elegeu. Alguém que vai sentir votando sem cometer um ato, que vai poder votar sem cometer um ato de corrupção ideológica e sem cometer um pecado. Muito obrigado, senador Pedro.
Muito bem, senador Cristóvão. Senador Valdemir Mocas, se quiser, só para concluir, eu encerro. Com os apartes de todos os senadores, senador, mais brilhantes que o meu pronunciamento.
Eu vou ser muito objetivo. Eu acho que uma boa forma de exercitar o voto aberto é colocar o seu projeto. E aí, quem é a favor vai, e quem for contra vai dizer o que é contra. Eu acho que essa é a melhor forma. O precisa é colocar o projeto para ser
muito
votado.
Bem. Senador Valdemir Mocas, Vossa Excelência fez o fechamento do meu pronunciamento. Eu agradeço a tolerância do presidente, senador Renan Calheiros, e que eu tenho certeza, pela sua fala já no dia de ontem, que as possibilidades da votação da PEC 20 aprovada hoje na CCJ é real, para que a gente possa anunciar ao país que no Congresso brasileiro não se vota mais secretamente. Como não se vota mais aqui no DF secretamente. Como não se vota mais secretamente no Rio Grande do Sul. Como não se vota mais secretamente em São Paulo. Como não se vota mais secretamente no Paraná. Como não se vota mais, eu diria, em 60% nas câmaras de vereadores do país. O momento é esse. E uma vez aprovando aqui na casa, que tenho certeza que vamos aprovar, não há necessidade daí de essa questão entrar na consulta popular, seja como referendo, quer seja como plebiscito. Até porque todas as pesquisas, e nós estamos aqui os números, os dados, mostram que praticamente 100% do povo brasileiro não admite voto secreto no parlamento. Era isso, obrigado, senhor presidente.